Muito bem, meus queridos, vamos continuar aqui os nossos pensamentos sobre casamento, divórcio e novo casamento. Nós vamos hoje pensar sobre o ensino do Senhor Jesus sobre o divórcio. Você pode, então, ler Mateus capítulo 19, versículos 1 a 15. Nós temos aqui o contexto desse texto que nós temos aí no Evangelho de Mateus, e é interessante e instrutivo. No primeiro versículo do capítulo 19, nós temos essas palavras: concluindo Jesus esses discursos, onde essa expressão ela é usada e também parecida. A gente vê isso também no mesmo assunto do capítulo 18, que é duplo: humildade e perdão. Essas qualidades são fundamentais para se ter um casamento bem-sucedido. E é o assunto dos versículos no começo do capítulo 19 de Mateus: humildade e perdão. Além disso, a localização geográfica ela é significante. O Senhor Jesus saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. Esse era o território de Herodes, onde o assunto de um casamento impróprio já tinha sido tratado por João Batista. João falou corajosamente a Herodes. Marcos 6, versículo 18: não te é lícito possuir a irmã ou a mulher de teu irmão, apesar de Herodes ter casado com ela. Em Marcos 6 e 17, apesar de Herodes ter casado com essa mulher, ela ainda era a mulher de seu irmão. O segundo casamento não tem efeito sobre o primeiro vínculo matrimonial. Não tem como um novo casamento desfazer aquele primeiro casamento. O corajoso João sofreu a morte por ter falado fielmente sobre a indissolubilidade da união matrimonial e ter denunciado o infrator Herodes. Portanto, a região da Judéia, além do Jordão, era um território hostil para se falar sobre divórcio. Os pensamentos de muitos hoje em dia, certo? O pensamento de muitos hoje em dia também são desfavoráveis a este assunto. As opiniões da Judéia e em Israel em geral eram muito divergentes. Os seguidores de Eliel permitiam o divórcio por razões triviais, enquanto que os seguidores de Shammai somente permitiam o divórcio em casos de adultério. Assim, quando os fariseus perguntaram ao Senhor sobre o divórcio, pensavam que qualquer resposta iria trazer para ele problemas. O ministério de cura era necessário em tais circunstâncias de confusão e de desânimo matrimonial. Quão mais necessário é nos nossos dias? Foi nesse contexto que surgiu a sessão de perguntas e respostas entre o Senhor Jesus e os fariseus. Não havia nenhum interesse real da parte deles. Eles estavam simplesmente tentando o Senhor Jesus. E sabe, hoje, infelizmente, muitos dos que fazem perguntas sobre esse importante assunto não o fazem por ter o desejo sincero de aprender a verdade, mas meramente para apresentar assuntos para uma discussão inútil, semelhante às fábulas e genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. 1 Timóteo 1 e 4. A primeira pergunta é muito geral. Os fariseus perguntam: é permitido ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Não importa qual a resposta dada, com certeza haveria oposição. Porque eles pensavam que a armadilha que eles estavam fazendo para o Senhor Jesus era uma armadilha perfeita. Contudo, a resposta revelou o seu problema fundamental. O Senhor disse para eles: vocês não têm lido? Versículo 4. Então, o Senhor está dizendo para eles que uma leitura cuidadosa da Bíblia teria eliminado a necessidade da pergunta. Quantas vezes, meus queridos, é o caso hoje em dia? Mas a qual escritura o Senhor está se referindo? Ele não os levou a livros proféticos que teriam servido para dar ajuda prática ou experimental? Não levou também eles aos livros históricos que teriam revelado exemplos sobre o que tinha acontecido com a nação no passado? Não. Ele os levou ao livro dos princípios. Ele os levou a Gênesis, a doutrina fundamental sobre o matrimônio. E, de fato, os levou à primeira cerimônia de casamento e ao primeiro sermão sobre casamento, dado não por um homem, mas dado pelo próprio Criador. Aquele que os fez no princípio, disse Gênesis 4 e 5. O Criador os fez e lhes deu ordens sobre as condições do casamento. Deus está falando, versículo 5 do capítulo 1 de Gênesis, portanto, versículo 5 do capítulo 2 de Gênesis, me perdoe, portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então o princípio é claro, é uma unidade indivisível. Foi estabelecido aqui pelo Criador. Dois estão se tornando uma só carne. Eu quero citar aqui um comentarista chamado Pentecoste. Os fariseus consideravam o casamento como uma instituição social governada pelas leis dos homens. Mas Cristo considerou o matrimônio como uma instituição divina governada pelas leis de Deus. Observe a ordem: deixar, unir, ser. O matrimônio inclui uma nova esfera de vida resultando do deixar, uma nova associação exemplificada pelo unir. Permanente unidos, como cola. E um novo relacionamento ao ser uma só carne. Meu querido, minha querida ouvinte, repare que não são, eles não serão mais dois em uma carne. Eles serão. É parte da citação do Criador lá no princípio. Gênesis 2 e 24. A ideia de que mais do que dois podiam ser uma só carne não é conhecida e não é contemplada pelas Escrituras. O Senhor conclui dizendo: assim não sois mais dois, mas uma só carne. A gente vê claramente que este era o caso de Adão e Eva em Gênesis capítulo 2, antes de qualquer consumação física da união. Tais relações conjugais não começaram até Gênesis capítulo 4, versículo 1. Portanto, o relacionamento uma só carne está em vigor desde o momento do término da cerimônia matrimonial, que hoje é a declaração de que são marido e mulher. Não é a união física que a estabelece? Aliás, a união física só é permitida porque o casal já é uma só carne, que é uma união emocional e indissolúvel. Esta ideia, ela é confirmada pelo Senhor na sua conclusão e no seu resumo desta resposta à primeira pergunta. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. É incrível os esforços mentais e linguísticos que alguns fazem para tentar fazer esta frase simples significar algo diferente. E a verdade é clara. Deus une o homem e a mulher. Mas o homem e os seus pensamentos querem separar. Contudo, esta unidade é completamente contrária à vontade do homem, mas é totalmente a vontade de Deus. E a atitude de tentar separar é contrária à vontade de Deus e, com certeza, receberá um juízo severo. A segunda pergunta, e também a sua resposta, sendo silenciados pela referência do Senhor à ordem primitiva da criação, que é claramente uma ordem permanente, os fariseus então resolveram fazer mais uma pergunta. E desta vez eles mencionam também as Escrituras. E agem de uma maneira que muitos fazem hoje, questionando. Por quê? E agora fazem um apelo à experiência. Havia um caso prático. Não foi assim que aconteceu no passado? Agora pensavam que o Senhor Jesus não teria nenhuma saída? Por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Eles conheciam bem Deuteronômio capítulo 24. Esse texto era mais agradável para eles do que Gênesis capítulo 2 e versículo 24. Não estava aqui uma saída? Não estava o divórcio incluído aqui na lei de Moisés? É interessante ver que eles não citaram a profecia de Malaquias, Malaquias 2:16. O Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o divórcio. Eles perguntaram, é permitido ao homem repudiar a mulher? Mas Deus odeia. Queridos, precisamos colocar isso em mente. Deus odeia. Mas esse texto era muito doloroso para eles. E pensavam que Deuteronômio 24 lhes daria a saída procurada. E a resposta do Senhor foi devastadora. O pensamento deles foi totalmente desarmado diante do Senhor. Devemos, então, destacar alguns aspectos dessa resposta. Era uma permissão, não um mandamento. O Senhor disse, Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres. Não há nenhuma desculpa aqui para o uso dos fariseus da palavra mandou. Deuteronômio capítulo 24 nunca é visto como um mandamento para divorciar-se, mas mesmo em Marcos 10 foi somente uma permissão. E com uma razão. A razão dada pelo Senhor é mais conclusões podem ser deduzidas de Deuteronômio capítulo 24. O Senhor diz, foi por causa da dureza dos vossos corações. A razão fundamental pela permissão foi a dureza do coração. O homem que divorciou a sua mulher em Deuteronômio capítulo 24 era um homem duro. Ele não tinha compaixão pela condição emocional da sua esposa. Seu único pensamento era gratificação egoísta? Certamente o senhor está dizendo que isso não serve como argumento em favor do divórcio. O divórcio, em Deuteronômio capítulo 24, é uma indicação de um espírito inflexível, com pouco respeito para com os sentimentos dos outros, e por isso era algo que Deus odiava e que Deus odeia. Mas por que então Moisés o permitiu? A razão é clara. Foi para proteger a dignidade da mulher. O divórcio foi permitido para que a mulher fosse salva de uma situação de abuso arrogante de um homem de coração duro. Em Deuteronômio capítulo 24, o casamento não fora consumado, senão o divórcio não teria sido possível. Veja Deuteronômio capítulo 22 e o versículo 29. E nessas circunstâncias, a mulher era inocente, a mulher continuava virgem, e depois do primeiro processo de divórcio, veja também o capítulo 1, não é? E você vai ver, era contrário à intenção divina para o casamento. O uso da palavra mas é importante. Moisés permitiu por causa da dureza dos corações. Mas em contraste com isso, o Senhor diz que no princípio não foi assim. Esse é o ideal divino. Doutrina nunca é baseada numa permissão, mas nos padrões imutáveis que Deus decretou desde o princípio. Nunca foi a intenção de Deus que o divórcio fosse contemplado. Ele achou necessário regular o que nunca aprovou. Isso é visto claramente na próxima frase. Agora, foi suplantada pela palavra autoritária de Cristo. O Senhor Jesus disse: eu vos digo. A sua palavra é final. Deuteronômio 24 não é mais a base do mandato doutrinal e, portanto, do mandato devoto para relacionamento material ou matrimonial nessa dispensação presente, embora permaneça com autoridade no seu contexto. Eis aqui a afirmação final, autoritária, imutável e invariável do Filho de Deus. Qualquer que repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Essa afirmação é simples, absoluta e clara. Então, queridos, o novo casamento é proibido para os que estão num relacionamento matrimonial. Mesmo que a separação, por qualquer motivo, seja uma possibilidade, o novo casamento não é. Aparentemente, a construção da gramática grega confirma esta conclusão. E os primeiros ensinadores, quase todos, tinham esta opinião, isto é, também plenamente consistente com o que foi feito antes dessa passagem. Mas existe uma exceção. A cláusula de exceção, traduzida aqui, não sendo por causa de fornicação, também contém somente três palavras na língua original, e não existem outras três palavras que têm produzido tão grande montanhas de papel. Uma grande estrutura tem sido construída sobre um alicerce muito fraco. Mesmo se aceitarmos esta frase como base para o divórcio, há dois fatores que precisamos notar. Um novo casamento de quem se divorciou não é aprovado nessa passagem. E isto é consistente com todos os outros textos do Novo Testamento que tratam desse assunto, como Romanos capítulo 7, versículos 1 a 3 e 1 Coríntios capítulo 7, versículos 10 e 11. E baseado nessa passagem, somente o homem teria direito de divorciar a sua esposa. A passagem não dá licença para a mulher divorciar-se do seu marido. E no próximo bloco, nós vamos então estar pensando sobre. Mas então, o que significa a cláusula de exceção? Nós precisamos notar o uso das palavras fornicação ou prostituição. Porneia, que é prostituição e fornicação, ou moicheia, que é adultério, na mesma passagem. Não há dúvida de que a palavra porneia, quando usada sozinha, é uma palavra geral para pecados sexuais de vários tipos. Contudo, quando é usada no mesmo contexto que a palavra moicheia, obviamente é importante fazer uma diferença. É claro que este é o caso aqui em Mateus capítulo 19 e o versículo 9. Fornicação, porneia, é infidelidade sexual antes do casamento. E adultério, infidelidade sexual depois do casamento. Isso é consistente com o uso pelo Senhor da palavra porneia em outras passagens, como Mateus 5:32, Mateus 15, versículo 19, Marcos 7, versículo 21. O Senhor usou somente a palavra porneia para indicar fidelidade pré-nupcial, antes do casamento. Mas se é infidelidade pré-marital que está em vista, por que a palavra está no contexto de casamento e divórcio? O contexto geral ajuda nesse ponto. Quase todos concordam que Mateus escreveu para o judeu, com um plano de fundo dispensacional. O período ao qual o Senhor se refere é, sem dúvida, o período que os judeus chamam de desposamento. O primeiro capítulo deste evangelho ajuda nesse ponto. Aparentemente, nesse período, no noivado judaico, durava mais ou menos um ano. Durante esse tempo, embora as relações sexuais eram proibidas até depois da cerimônia de casamento, o casal já era considerado marido e mulher. Você pode ver isso em Mateus capítulo 1, versículos 19 e 20. Infidelidade sexual durante ou antes desse período permitia que o marido repudiasse a sua mulher. José pensou que esse era o caso com Maria e intentou deixá-la secretamente. Por que que ele quis deixar Maria secretamente? Porque se ele colocasse isso para fora e contasse, Maria seria apedrejada, seria morta. Portanto, considerando o contexto de Mateus capítulo 19, a única exceção que o Senhor tinha em mente era a imoralidade antes ou durante o período do desposado. Isso explica o uso da palavra fornicação e não adultério. Essa infidelidade, então, iria permitir que o desposado fosse desfeito, deixando então o parceiro inocente livre para se casar. Não casar de novo, porque o casamento formal ainda não tinha acontecido. E ao ter essa fornicação, a pessoa era morta. E a morte, então, fazia com que o noivo ou a noiva pudesse, então, se casar, porque eles estavam noivos, tá certo? Um novo casamento, assim como o divórcio, nunca é contemplado no Novo Testamento enquanto o primeiro cônjuge ainda vive. Um novo casamento nessas circunstâncias conduz ao estado de adultério perpétuo. Quer a pessoa envolvida seja crente, um crente professo ou um descrente. É adultério. Este estado de adultério perpétuo somente pode ser mudado se os envolvidos se separarem. A reação dos discípulos nos versículos 10 e 12 é a insubordinação. Não pode. Absoluta do matrimônio, ensinada pelo Senhor, claramente surpreendeu os discípulos, até o ponto de dizerem, não convém casar. Se fosse tão permanente, então talvez seria melhor ficar eunuco, solteiro. Contudo, o Senhor indicou que permanecer sem se casar não é uma condição para todos. Uma condição que todos poderiam também aceitar. Há alguns que têm essa capacidade, e estes se dividem em três grupos: aqueles que nasceram assim, aqueles feitos eunucos por homens e aqueles que, para viver uma vida separada para o serviço divino, estavam então preparados a fazer o sacrifício necessário. Vemos então claramente que os discípulos não ficaram com nenhuma dúvida sobre as restrições colocadas pelo Senhor sobre pessoas casadas. Nem divórcio, nem novo casamento era uma possibilidade para qualquer um naqueles dias e também para hoje. E talvez a gente estranhe que crianças sejam mencionadas aqui no contexto de matrimônio e divórcio. Não é o caso que as crianças, e especialmente as criancinhas, são as que mais sofrem como resultado de um casamento desfeito? Com certeza, o melhor ambiente para a criação dos filhos é um lar unido, é um lar carinhoso, onde o ambiente de acolhimento e boas-vindas e afeição é visto e conhecido. Deixai os meninos. Não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Em Marcos 10, versículos 1 a 16, essa é uma passagem paralela àquela de Marcos 19, de Mateus capítulo 19. Embora haja muita semelhança nas duas passagens, também há algumas diferenças muito importantes, e essas diferenças serão enfatizadas agora ao examinarmos o texto.